Reavivados por Sua Palavra. Um comentário bíblico de Ezequiel, capítulo 6. No final do capítulo 3, Ezequiel recebe uma ordem de ir para sua casa e ficar recluso, e Deus diz que a sua língua ficará presa ao céu da boca, e ele ficará mudo, e não poderá falar nada a não ser quando Deus lhe der uma mensagem direta para ser dita ao povo. No capítulo 6, nós encontramos a primeira mensagem que Deus dá a Ezequiel. O verso 2 diz: Filho do homem, volte o rosto para os montes de Israel e profetize contra eles. Proclame esta mensagem do Senhor soberano contra os montes de Israel. Assim diz o Senhor soberano aos montes, às colinas, aos desfiladeiros e aos vales. Estou prestes a trazer guerra sobre vocês e destruir seus santuários idólatras. Todos os seus altares serão demolidos e seus lugares de adoração serão destruídos. Matarei o povo diante de seus ídolos, porei os cadáveres dos israelitas diante de seus ídolos e espalharei os ossos ao redor de seus altares. O verso 7 diz: O lugar ficará cheio de cadáveres, e vocês saberão que somente eu sou o Senhor. A expressão Montes de Israel, apresentada no verso 2 e depois repetida mais à frente no verso 3, ela representa os lugares onde eram erguidos altares pagãos e onde eram oferecidos sacrifícios aos ídolos, inclusive sacrifícios humanos. Israel continuava a adorar no templo do Senhor, mas ao mesmo tempo servia aos seus ídolos. A palavra ídolos usada por Ezequiel em seu livro, ela aparece 39 vezes e somente 9 vezes em outras passagens do Antigo Testamento. Os profetas judeus desprezavam a idolatria e falavam com desdém dos ídolos aos quais o povo dava tanto valor. Os profetas chamaram os ídolos de abominações e de vaidade, mas no texto original Ezequiel é ainda mais derrisório e os chama de pedaços de estrume. O povo tratava seus deuses falsos como se fossem o que havia de mais exaltado na terra, mas Deus os via como o que era mais desprezível e imundo. Estrume. Em sua idolatria, os israelitas compararam Yahvé com os deuses dos pagãos e o consideraram como uma das muitas divindades que deviam ser adoradas. A escolha dos deuses se baseava em qual, na opinião deles, lhes traria mais prosperidade. As coisas não mudaram muito de lá para cá. Hoje ainda as pessoas correm atrás da prosperidade e assim se curvam diante de deuses falsos na esperança de encontrar aquilo que tanto buscam. O texto conclui nos versos 7 e 13, dizendo que o povo saberia quem era Deus quando eles vissem tudo aquilo que havia sido profetizado se cumprindo. A expressão para que saibais, ou seu equivalente do hebraico yadá, acontece 88 vezes em Ezequiel e é a nota tônica do livro. Todas as profecias e previsões foram dadas com o intuito de que o povo se arrependesse e voltasse para Deus. Mas aqueles que rejeitassem ouvir a sua voz, no final reconheceriam que ele era o Deus verdadeiro, pois tudo o que havia sido predito se cumpriria. Hoje eu e você somos chamados para a verdadeira adoração. Adoração ao Deus que é o Criador. Adoração ao Deus que é o único capaz de prever o futuro. E diante de tantos ídolos modernos e falsos deuses que buscam nos seduzir com promessas de prosperidade e felicidade, precisamos a cada dia crescer no conhecimento do único e verdadeiro Deus, o Deus da Bíblia, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, o Deus que morreu numa cruz para salvar a você e a mim, e que muito em breve voltará, cumprindo assim todas as profecias que já foram dadas há tantos anos. Querido bom Deus e Pai, hoje nós confiamos em Ti e aguardamos ansiosos pelo cumprimento de Suas profecias, de Tuas previsões. Senhor, enquanto aguardamos o retorno de Jesus, queremos compartilhar a nossa esperança com muitas pessoas e assim levar a elas o conhecimento de quem é o verdadeiro Deus e restaurar a verdadeira adoração unicamente a Ti. Senhor, dá-nos o foco correto na nossa vida, para que possamos investir tempo e gastar nossas energias buscando as coisas que vêm do alto e não somente as coisas passageiras deste mundo. Tudo isso nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus, o Cristo. Amém.